mas sempre está por vir.
Quase podia ser um finalzinho da apresentação, assim. Tcharam. Boa noite, pessoal. Nossa, hoje é com rara estranheza que eu realmente venho falar boa noite, porque normalmente a gente não tá aqui neste horário. É quase o oposto, é tipo 8:30 da manhã, 9 horas da manhã, mas no caso, como vocês não vão saber, muito boa noite a todos. Eu sou o seu host Hugo, sejam muito bem-vindos a mais um Construções na Contramão. Acho que falhou há tanto tempo que eu não faço essa chamada. Mais uma vez, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E eu estou muito bem acompanhado aqui, sempre, com certeza, com meu querido amigo, por favor.
Meu querido co-host Guilherme, que está sempre aqui na maioria das vezes, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chutar aqui, essa é o nosso construção da Contramão de número 26, mas eu não chequei, porque não precisa mais colocar o número do episódio para gravar. É dificuldade técnica, né? E hoje nós estamos convidando para vir conversar conosco novamente o nosso primeiro convidado, já um ano e meio atrás, meu queridíssimo Fernando. Você pode se apresentar para a gente, por favor?
Olá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Silveira, da Unifesp, da Psicologia da Unifesp. Sou professor de Psicologia Humanista, de formação em Foucault e Merleau-Ponty. Atualmente sou subcoordenador acadêmico do Núcleo Trans da Unifesp, coordeno estágio de psicologia no Núcleo Trans, tenho experiência em saúde mental, 15 anos de estágio no primeiro CAPS do país, que é o CAPS da Zona Noroeste de Santos, CAPS das Palafitas, né? Enfim, estou em vias de meu segundo pós-doutorado na Universidade Paris-UIT, fundada por Foucault e Deleuze. Eu vim aqui compartilhar com vocês um tema bem amplo e bem plural, né? Que são as evoluções ou problematizações contemporâneas da psicologia, né? Porque o objeto psicológico está em constante transformação, né? Porque, como a gente diz, a psicologia não é uma ciência, é um saber, pois o objeto, a alma, está sempre escapando. E nesse escape, ele tem sempre uma atualização, ele tem sempre novos embates, ele tem sempre resistências, né? Falar um pouco dessas insurreições na dinâmica da psicologia, né? Se algum de vocês quiser perguntar, compartilhar alguma ideia para a gente fazer um alinhavo aí, fico feliz. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Bom, né? Acho que vamos começar. Fernando, dentro da sua perspectiva, né, qual que é a maior esperança para a psicologia, então, né?
De falar da maior esperança, vamos falar um pouco da historicidade, né, Guilherme e Hugo, né? Psicologia é uma ciência, é um saber pretensamente científico, que se apropria de referenciais matemáticos, estatísticos, laboratoriais, para dar uma estrutura de ciência. Embora o referencial da alma, a alma não é que nem um objeto da biologia, como a pata do elefante, né? A pata do elefante a gente consegue mensurar, e a alma a gente não mal sabe do que se trata, ou se é descoberta, ou se é invenção, né? Ainda tem essa questão epistêmica preliminar, né? Se na psicologia a gente está descobrindo a alma ou inventando, né? Eu sei que tem muitas linhas de pesquisa que são financiadas dentro dessa interrogação primordial. E se a gente pensar que a psicologia tem uma raiz laboratorial, lá no século XVIII, no transcurso do XIX, né? A gente vê que um tempo tem um grande viés, principalmente no século XX, né, de uma apropriação clínica muito grande, né? É bom a gente sempre lembrar que no início a psicologia, ela era, a lei de laboratorial, ela era só focada em laudos, né? Perdão, gente, estou com um pouquinho de resfriado, tá? De vez em quando vai ter um sonzinho humano. A psicologia não podia sequer clínica, né? Ela era uma psicologia centrada nos laudos, na produção de documentos, na interface extremamente estreita do convencimento do juiz, né, entre psiquiatria, psicologia, psicanálise, né, na produção de materiais que iriam convencer o juiz sobre o referencial de normalidade, anormalidade, de uma conduta imputável ou inimputável. Portanto, afeita historicamente a uma raiz normalizadora que, de fato, a pretexto de qualificar um ato, né, determina uma subjetividade, né, constrói o sujeito e um destino de vida. E quando você faz um laudo dizendo que a pessoa é capaz ou incapaz de um ato considerável, criminoso, periculoso, cuja conduta demanda prevenção, né, a gente está, de fato, determinando o destino da pessoa, seja no manicômio antigamente, né, embora ainda exista várias sucedâneas ou camuflagens de manicômio atualmente, como as comunidades terapêuticas evangélicas, né, ou religiosas em geral, que querem fazer a cura a partir da invenção de um Deus inventado, né, ou no manicômio judiciário, que está em vias de ser desmobilizado, que é uma outra problematização. Você vai retirar as pessoas do manicômio judiciário que tem, no, com o sentido de uma inclusão social. Isso é um tema contemporâneo que a gente pode conversar, mas existem condições para isso, para receber esse indivíduo na sociedade, né? Enfim, se o indivíduo vai para um CAPS, um centro de atenção psicossocial, para ser acolhido, sob que condições, né? Num horizonte de que a gente também tem um tema perene da psicologia, que é se existe horizonte de alta, o que é alta psicológica? Não existe isso, existe cura. É uma interpretação, uma hermenêutica constante no sentido de produzir novas camadas de adoecimento sobre o sujeito, né? Existe, enquanto não se tem, quanto se tem ou se não se tem, né? Havendo cura, ou antes dela, né? Existe projeto terapêutico singular em equipamentos cateados, no qual existe um embate justamente entre um discurso de extrema direita, de manicomialização, e outro de desmanicomialização, o qual, por sua vez, é uma reforma psiquiátrica e não uma revolução psiquiátrica, porque o viés farmacológico psiquiátrico estrutura toda a denominada reforma psiquiátrica. Não são sutilezas, não, são coisas assim evidentes, beirando grotesco, né? E que faz com que a psicologia, desde o fim do século XX, nessas últimas duas décadas, né, não só busque outros paradigmas, né, como sucedâneo à questão do internamento manicomial, mas também saindo de toda uma tendência, né, irradiando, né, não é saindo, né, irradiando de toda uma tendência clínica, de uma clínica individual, que às vezes é entrada na interface entre psicologia e psicanálise, né, para se abrir para uma psicologia social, que já é realidade, né. Eu lembro que quando eu estava recém-formado, os professores diziam: olha, tem um horizonte, uma psicologia social de grupos coletivos, de reivindicações sociais, de inclusão social, no qual a psicologia vai fazer um papel de articulação em organizações não governamentais, em agrupamentos de pessoas menos favorecidas, excluídas, à margem de uma sociedade excludente, né? E hoje, passados esses 25 anos, eu lembro direitinho, uma conversa de bar que eu tive com uma professora, eu estava recém-formado, ela dizendo: o futuro da psicologia é a psicologia social, mas já está instaurada hoje em dia, né? Hoje em dia existe uma psicologia comunitária e social que faz toda uma articulação dialógica na qual o objeto psicológico se dissolve a partir das demandas sociais, né? É difícil hoje em dia, nesses contextos, né, separar a questão da assistência social, do serviço social, de uma psicologia, né? Ademais, aliado a um fenômeno crescente da interdisciplinaridade, seja nos equipamentos, né, seja nos espaços sociais, que é um outro campo de problematização. O que isso representa em termos de constituição de subjetividade daquilo que era isolado, antes especializado, numa relação piramidal na qual o médico estava lá no ato, no alto, com o seu ato médico. Todas as outras profissões subservientes nessa relação de onipotência, né? E de repente, né? De repente não, através de um processo de apropriação e de ideologia, de apropriação, eu acho que até cultural, sabe? Porque essa história do Olimpo, do médico, né, é uma construção cultural muito nefasta de um país, principalmente num país colonialista, né? Escravocrata como o Brasil, no qual existem essas figuras do padre, do senhor de engenho, né, do médico, né, de alguma forma vão dialogar de uma maneira muito restrita com certo patriarcado secular no Brasil, né, reforçando esse patriarcado, né. E contemporaneamente a gente vê essas porosidades, principalmente nos equipamentos de saúde mental, de um trabalho interdisciplinar associa serviço social, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, medicina, né? E outras articulações, e também articulações internas, né? Você vai hoje no CAPS, você tem dezenas de estágios interdisciplinares, né? Você tem residência multiprofissional, você tem um trabalho interarticulado entre universidades públicas, federais, estaduais, municipais, né? E as particulares, né? Cada qual com o seu viés, com a sua perspectiva, né? Então, certamente, a gente vive nessa pluralidade que é bom, não sei se é bom ou se é ruim, mas é o que demanda um tema para a gente refletir que relação de poder que é essa interdisciplinar na constituição da subjetividade do sujeito psicológico que a ela é submetido, né? Entendeu? E ainda mais, isso espraiando, né? Essa passagem de bastão geracional, hoje a gente vê e não só uma psicologia social se instaura, de uma maneira que eu acho muito frutífera, como um mecanismo de resistência para todos os minorizados, né? Tanto no sentido de fazer inclusão social, como lamentavelmente existem, obviamente, existem psicólogos e psicólogos, né? Tem também discurso de extrema-direita no sentido de cristalizar a subjetividade das pessoas racializadas, das pessoas sexualizadas, das pessoas em processo de identidade de gênero, identidade de sexualidade, né? Enfim, num movimento que eu vejo como irreversível, né? Que é o movimento da pluralização dos modos de vida, né? É porque o que está em jogo são novos modos de vida, tá, através de explosões de identidades, explosões de sexualidades, né? O lugar social do sujeito quilombola, o lugar social do sujeito sem terra, sem teto, o lugar social dos portadores de deficiências que estão ocupando um lugar digno, né? O lugar social das raças, todas elas, né? Num país multicultural como o Brasil, e que, a meu ver, essa é uma nova fronteira que talvez há 20 anos atrás, quando há 25 anos atrás, quando a professora me deu a dica da psicologia social, era de difícil vislumbramento nessa intensidade, né? Como a gente vê hoje, vive cotidianamente no espaço plural de uma universidade, no qual existe o respeito ao nome social, principalmente na Universidade Federal, né? Respeito ao nome social, a gente tem a questão das cotas, né? As cotas de inclusão multifacetadas, a Universidade ABC, as cotas raciais, a Universidade Federal do ABC é pioneira nas cotas para pessoas trans, entendeu? Enfim, e isso vai criando um mosaico multifacetado que, obviamente e lamentavelmente, existem condutas de resistência do extrema-direita, né? E mesmo dentro da psicologia, né, a gente vê essas aberrações epistêmicas, que é falar de cura gay, de conversão, né? De sexualidade, que mistura um dogmatismo, um pseudocientificismo com um dogmatismo religioso, né? Enfim, né? E eu acho que a gente vive, quando a gente fala em problematização de uma psicologia contemporânea, a gente tem que fazer todo esse mapeamento dessa historicidade. Porque, na verdade, que a gente não está falando de psicologia, a gente está falando da gente mesmo. Seria só nosso podcast só seria uma flor na lapela das nossas vaidades se a gente não trouxesse para a gente mesmo entender que tudo isso que a gente está falando de cada um de nós, né? De nós, das nossas parcerias, das nossas famílias, da nossa sociedade, que a psicologia continua sendo referencial de cravamento de uma marca no sujeito, né? Enfim, né? E ainda e pegando o gancho com o que o Guilherme falou, né? Qual a esperança? A gente faz um encontro de estudos humanistas toda quinta-feira, né? Uma colega nossa, a meu ver, muito esperançosa demais, beirando uma certa ingenuidade, diz, nossa, mas hoje em dia a psicanálise nem chega para o sujeito e fala do rótulo que ele tem, se a gente guarda só para a gente. A psicologia e a psicanálise mudaram, né? Ou seja, eu vou falar aqui no podcast, porque eu vou ter que. Você, Guilherme, você tem certeza que às vezes quando eu estou no encontro de estudo, eu tenho que me remoer dentro de mim? Você está há 2, 3 anos comigo, você nunca me viu me confrontar com ninguém, mas você tem certeza, olha, que eu tenho camadas de. Eu tenho que. Como é que chama aquele negócio da vaca? Deglutir? Não, que a vaca. Não, é outra coisa.
Ruminar.
Eu entendo muito bem isso, Fernando.
Eu tenho ruminado várias vezes. Entendeu? Porque os meus instintos pré-históricos atávicos de homicida, assim, de homicida, que eu matava várias pessoas na savana, assim, entre os mamutes, sabe, cara? Que eu pegava uma flecha e ficava exterminando a tribo opositora entre um mamute e outro, de vez em quando é a flora, né? Porque é o cúmulo da hipocrisia a gente imaginar que, ai não, já a psicologia, a psicanálise está mais afetuosa, entendeu? Porque a gente guarda os rótulos de estigmatização só para a gente. A vontade de, né? Entendeu? Todo mundo tem um instinto homicida, a vontade de torcer o pescoço assim.
Não, você lê o que a gente está discutindo?
Não, que nem uma colega minha de turma. A gente estava assim, a gente tem o WhatsApp da classe, né? Ela é toda zen. Aí a gente estava discutindo sobre. Nem discutindo, tá? Era aquele momento que tinha, uns anos atrás, tinha uma história de voltar a eletrochoque, nem sei se voltou. Ela faz a leviandade de falar a frase, levar um choquezinho deve ser bom. Psicóloga de 25 anos de carreira. Eu fiz uma mensagem desse tamanho no WhatsApp, né, falando assim, nós que somos. Primeiro questionando se o que, que era esse choquezinho, mas nós que somos crias de uma certa universidade estadual, né, com seu peculiar ninho de serpente, só não cessa na altura do nosso campeonato escutar o chacoalhar do nosso guiso de serpente, né? E tocarmos nosso barco. Incrível, gente. A psicologia, assim, eu paro da hipótese que já traz toda a fala mansa, né? Todo o tecnicismo pseudo-humanista de acolhimento. A psicologia acaba concentrando um antro de serpentes nas quais eu me incluo na minha troca de pele, né? E que a única esperança da psicologia, chegando no ponto que o Guilherme falou, é quando ela deixar de ser psicologia e ser alguma outra coisa. Uma outra coisa é quando houver um esgotamento epistêmico, assim, do sujeito psicológico, gente, todas as atrocidades que há séculos a psicologia cria, e a gente se curvar a alguma outra coisa, um encontrólogo. Eu gostei disso, Guilherme, lembra? Resistólogo, né?
É fruto do
arrependólogo
aqui, Fernando.
Arrependólogo epistêmico. Arrependólogo epistêmico, sabe como é que é? Mesmo epistemólogo, né? Porque aí para você fazer uma clínica, uma atuação, você vai ter a raiz do saber. As pessoas nem sabem essa historicidade que a gente está aqui falando. Só ainda, já que a fala ainda está na minha mão, eu lembro direitinho. Eu estava sem chegar na Universidade Federal que eu dou aula, e me convidaram para ir numa universidade particular. Eu contei essa história, Guilherme. Me convidaram, era a Semana da Psicologia da Universidade. Auditório à noite cheia, de 500 pessoas. Né? Eu ouvi falar sobre a arqueogenealogia da psicologia, que tinha uma protopsicologia, isso de história da loucura, tudo documentado em arquivo do Foucault, né? História da loucura, ele dizia que a protopsicologia, que ainda não era científica, se baseava em algumas panaceias, né? Como pode chaminé, né? É, pode crânio de moço enforcado, né? Para mulheres histéricas era chá de serpente, entendeu? Entendeu? Coisas assim, né? E que a psicologia, ela tinha essa raiz descontínua, né? Saberes protopsicológicos, que ela estava o tempo inteiro buscando seu objeto. Estava sempre escapando. Isso, análise, tudo, um slide bonitinho, tudo documentado. Aí eu conheci um cara na sala de aula lá da psicologia, e a gente conversou no dia seguinte. É, como é que foi a minha palestra? Teve alguma repercussão? Ele falou, você não sabe o que você aprontou, né? Na universidade, né? Eles passaram uma circular, classe, turma por turma, dizendo que aquilo que o professor Fernando falou não era bem assim, que sim, a psicologia era muito científica. Nunca mais me chamava para dar palestra. Então, com todo esse panorama multifacetado que eu abro o horizonte da nossa partilha aqui. Agora é com você.
É pra não chorar, né? Eu acho que tem exatamente o ponto do meu questionamento, né? Porque a esperança da psicologia, a esperança um dia ela deixar de ser ela mesma, né?
Sim,
eu só manter esse horizonte já é muito bom, né? O pior é quem não tem esse horizonte, né? Que acha que tá tudo certo com a psicologia do jeito que ela tá hoje em dia, né?
Afinal de contas, todo mundo precisa de um DSM, fazer uma ponte com um remedinho psiquiátrico, né? Fazer uma psicoterapia de um grupo estigmatizado, assim, colocar bem os autistas no lugarzinho deles, né? Colocar os psicóticos no lugarzinho deles, os delinquentes recuperáveis no lugarzinho deles, para fazer um belo círculo de um psicodramático, catártico, e no final um abraço coletivo.
É muito estranho, porque parece que escolheu lá. Ela não olha para si mesma, né? E aquilo que ela mesma produz e faz. Sim. Eu acho que é um certo falta de estudo, de fundamentos, né? Para saber o que nós estamos fazendo, né? Eu gostei muito, né? Eu não vou lembrar o nome do cara que estava no grupo de estudo com a gente, né? Mas que chamou o DSM de gomertização da loucura.
Gomertização da loucura.
Aquilo pra mim foi melhor, né? Mas assim, eu acho que a gente tá nessa fase da psicologia, né? Nós temos uma gomertização, né, do adoecimento, mas não deixa de ser uma prática coercitiva, né, no Sim, cerne da coisa.
Uma tortura, tem, como é que é, né? Na saúde coletiva tem aquelas estratégias, como é que é, pesada, como é que é, estratégias leves, né? Né, assim, de terapêuticas, né? Psicologia é uma tortura levíssima, mas ao mesmo tempo muito incidente, né? Entendeu? É tortura da invenção de uma alma para ser aprisionada. Entendeu? É uma prisão portátil associada cada vez mais a processos bioquímicos avançados, farmacológicos. Eu nunca vi a indústria farmacológica reclamar nem de manicômio, nem de CAPES, nem, sabe, nem de clínica individual, nem de clínica coletiva. Eu nunca vi indústria farmacológica chiar. Né, gente? Enfim, né? É nesse caldeirão que a gente vive.
Eu acho muito legal esse início que você apresenta, né, desse horizonte, que partindo do olhar da... Eu sempre, acho que o Guilherme sabe, o quanto eu resgatei bastante nas aulas de psicologia social com a Lauren, quanto que ela apresentava bastante, né, o marxismo, o socialismo, que ela apresentava todo esse lugar que para a economia foi, acho que é, ciência social não é à toa, né, o nome da onde se enquadra a economia, justamente porque olha-se exatamente como se constitui a sociedade perante a sua organização e o capitalismo e essas outras formas, né, que se pauta a organização social, e como ela se relaciona. E como careceu, de certa forma, eu acho que muito tirando aquele ano, né, que a gente teve psicologia social, o quanto que careceu também essas outras... O quanto as outras áreas da psicologia, né, seja psicanálise, todas elas não têm, né, não se constituem nesse lugar. Então, vem depois alguns estudos, que eu lembro de alguns professores falando da psicanálise, algumas coisas de organização de grupos, assim, muito posterior, né, e não como principal olhar. E eu acho que nesse horizonte, né, que o Guilherme também está falando agora no final, né, da gente poder vislumbrar, eu acho isso perfeito, porque no final das contas legal, a gente realmente somos seres, beleza, estamos aqui, olhamos para esse ser que está aqui, mas a gente não se constitui sozinho, né, a gente se organiza de novo. Por isso que eu gostei muito de ter feito a economia e antes de ter feito a psicologia, porque me trouxe muito esse olhar de, olha, mas eu entendo estarmos olhando para o indivíduo, mas ele não é sozinho, ele não se dá sozinho nessa sociedade, né? Ele se relaciona com outras pessoas. Então, como não estamos olhando para isso? Essa organização, né, dessas relações e que elas que são produtoras das desigualdades, elas são produtoras de tudo aquilo que depois a psicologia também vai carimbando, né? Vai chancelando todas as... Aí o que você trouxe, né, seja o DSM ou enfim. Então, eu achava sempre muito estranho como né, eu na psicologia não estava conseguindo ver, pelo menos não tinha numa grade, não tinha esse estudo, e só muito depois que eu fui, acho que talvez compreender o porquê. Mas eu sempre me questionei muito, muito perante a isso, assim.
Não, o homo psicológicos, né, anda de braço dado epistemicamente com o homo econômicos, né? Na verdade, como em um dos desaguamentos dessa ducha fria torturante da psicologia é justamente a partir dos seus laudos dizer se a pessoa pode produzir ou se ela não pode produzir, né? Nada, a loucura nada mais é, nem, sem querer reduzir, mas fazendo uma figura poética, né? Nada mais é do que a ausência de trabalho, né? É um indivíduo que não se adequa de forma alguma na produção em série, né?
Exato.
Ele não quer produzir, resiste, né? Então, assim, o extremo, né, o objetivo, um dos objetivos centrais da psicologia é dizer, você não pode estar na escravidão geral, né? Você tem que ir pro sanatório geral, sanatório específico do CAPS, porque você não está nem no sanatório geral da neurose e nem na produção em série, né, seja qual for, né. Então, de fato, a psicologia é uma produtora da escravização em série, né? Isso não quer dizer, gente, não quer dizer que eu seja otimista, mas não quer dizer que dentro de um dispositivo psicológico, às vezes num espaço clínico, não possa haver uma dialogia reflexiva, num viés. Que subjetivação é essa que a gente está construindo naquele espaço clínico, naquele lugar de grupo, né? Ou naquela comunidade onde um grupo de psicólogos faz um trabalho voluntário. Não dizer que não possa ter, mas nesse momento já não é psicologia. Entendeu? É um encontro de seres criando alguma linha de fuga. E que a única coisa que se tem de psicologia nesse momento é o lugar social do indivíduo estar lá para ter essa interação. Entendeu? É claro que onde se encontram os seres humanos podem se criar insurreições, linhas de fuga, resistências, né? Mas aí já não é psicologia. Entendeu? É uma coisa assim, um transbordamento, um desmoronamento da figura do psicólogo, da figura do cliente, né? As pessoas estando lá vivendo uma presença, um encontro de seres que estão questionando um certo momento social, né? Fazendo uma história do presente.
Eu acho que você gostou muito daquele trecho que eu li da Hannah Arendt de semana passada.
Entendeu? Não é. Nesse momento a pessoa não é médica, não é advogada, não é psicóloga. Ela está lá fazendo um levante, né? A pessoa lá é um quilombola. Entendeu? que foge do sistema, vai para um lugar onde ele consegue resistir, se fortalecer, né? Ter uma certa paz, para depois ou simultaneamente viver um combate, né? Aí a pessoa está numa relação bélica. Né? Enfim. Eu acredito nessas possibilidades raras. Não que existe uma exterioridade aos jogos dos saberes, mas tem alguns momentos onde as pessoas, onde existe um apagamento dos rótulos, das certezas. Né? Entendeu? Agora tem gente que já vai ostentosamente, né, no rótulo. Entendeu? Tem gente que não abre mão do piculates. Entendeu? Um segundo, né? Né? Entendeu? Que só se relaciona numa relação de verticalidade, enfim. Né? Mas eu acho que pode em algum momento a pessoa se despir, né? Tentar buscar linhas de fuga mesmo, no sentido bem deleuziano. Mas eu acho que isso é raro. Não sou otimista, não. Não é porque as pessoas se encontram na favela, na palafita, ou não sabe, ou no núcleo do movimento sem terra, ou no quilombola, que necessariamente elas vão estar psicólogo nesses lugares, é isso que eu quero dizer. Ele vai estar fazendo uma transgressão. Às vezes ele está lá para fazer um paper também. Fazer um paper, fazer com pose, né? Com pose de esquerda. É muito complicado, inclusive porque não vai ter ninguém que vai dizer o que é certo e o que é errado, né? Muito menos este que vos fala, né? Só estou fazendo na minha gotinha no oceano de abrir um espaço de partilha reflexiva com vocês.
Bom, eu só consigo imaginar, né, que é necessário um certo cultivo à desobediência, sabe? Literalmente cultivar, a gente gosta tanto dessa palavra, né? Curar, né? Uma certa rebeldia, uma certa revolta com as coisas, né? Porque, afinal de contas, o que a psicologia ela faz? Né? No final das contas, ela quer tentar a pessoa mais adaptada às condições do mundo que ela esteja, né? Porque ela volte, para que ela para de incomodar. Gente, a melhor coisa que tem na vida, né? É aquela pessoa que olha pra pessoa e diz: a terapia vai te fazer tão bem, né? Assim, não, gente, não é assim também, né? Porque, afinal de contas, o que essa pessoa tá apontando é porque aquela pessoa, dentro do ambiente que ela está sendo disruptiva, né? Ela não está sendo abarcada, né? Ela não está abarcando, né, o mundo na sua totalidade, de maneira de que ela corresponda sendo produtiva, né, continuando com o ritmo, né. O que a gente manda a pessoa se curar, né, se tratar, fazer sua terapia, tomar seus remedinhos, né. Eu acho, então, né, que se a psicologia tiver alguma esperança para ela, né, ela é só um pequeno espaço de desobediência, né, onde a pessoa pode conseguir, né, talvez, né, olhar, né, porque ela pode mudar no mundo dela, né, ao invés de ela ser a pessoa que tem que ser mudada.
Então, esses 15 anos de estágio, eu lembro de uma fala, assim, de uma mãe, né, que levou a filha adolescente no CAPS, que a filha tinha um pânico, né, e aí ela estava tomando remédio, passou 6 meses. A mãe falou: nossa, mas ela toma o remédio direitinho, não vi ela mudar em nada. Entendeu? O que ela fez? Ela apenas, o remédio não funcionou, mas ela pôs a mão, virou usuária do CAPS, talvez pro resto da vida. Então, do ponto de vista de subjetivação, teve um efeito. Né? Agora, eu acho que tem um viés contemporâneo, um embate ainda muito interditado e muito no mutismo, que eu acho que é assim, né? Quando a gente, as correntes psis em geral, eu falo psiquiatria, psicologia, psicanálise, que tem um viés, as correntes que têm um viés muito sintomatológico, muito patológico, estão se revirando do avesso. Quando certos sujeitos que eram prato cheio da patologização, né, estão afirmando suas diferenças. Tá? Saindo de ecos lombrosianos, né, e se afirmando não como doentes mentais, né, O indivíduo, o coordenador está lá na palafita. Eu sou capaz de imaginar que tem um indivíduo preto, trans. Me ajuda a pensar um perfil assim. Está desempregado. Enfim. É que não teve acesso à educação, mas esse indivíduo está por uma série de trabalhos interdisciplinares de inclusão, está começando, voltou a fazer um estudo que tenha sentido para ele. Só não estou falando entrar numa um curso formal, né? Está afirmando em movimento LGBT a discursividade da singularidade trans, né? E arrumou um trabalho, um centro trans de inclusão. Entendeu? Saindo completamente de todo o quadro de uma sintomatologia que podia dizer que ele era borderline, esquizofrênico, psicótico, inadequado, entendeu? Que ele não tinha condições para nada, que ele é... E pegando, assim, vamos pensar antigamente, assim, uns séculos atrás, dizendo que ele era um invertido sexual, que tinha um distúrbio de identidade. Toda essa carga pesada de séculos, né? A pessoa está se reinventando em coletivos, né? E saindo da como é que a gente foi, como é que a gente foi, quando a gente foi na coleira da sintomatologia e da patologização, né? Tenho certeza que tem colegas meus, não vou nem citar os nomes, eu sou capaz de citar, porque eu vejo assim o incômodo que às vezes certas atividades de inclusão social na universidade mexem com colegas que têm o trabalho deles focado na sintomatologia e na patologização, né? Porque isso acaba dissolvendo o objeto fundante de certas correntes da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise, entendeu? Isso é um movimento, né, cultural, uma emergência, algo que emerge, né, cultural muito recente. Cultural, epistêmico, social, né? Até um tempo atrás, muitos de nós aqui dessa sala, desse podcast, se nascesse na Idade Média, estava todo mundo na fogueira. Nascesse nos anos 30 do século passado, estava todo mundo no manicômio, entendeu? Se nascesse nos anos 80, talvez não tivesse emprego, por ser muito diferente. E hoje tem pessoas que estão ocupando espaços de reflexão e de voz, né? A partir da singularidade, né? Entendeu? Já não, a partir da pluralidade. Então, eu acho que isso é uma historicidade que é possível ter um protagonismo nessa historicidade, né? Isso incomoda. Isso faz demolir o DSM no corpo do sujeito. Entendeu? Corre-se o risco se essa... Isso, estou fazendo até uma caricatura otimista, né? Corre-se o risco de um dia os DSMs da vida serem, em grande parte, inúteis, né? Porque sempre vai ter um osso que a pessoa segura no osso e diz assim: não, eu sou psicótico, né? Eu sou esquizofrênico, né? Tem gente que tem essa sede identitária, né? Mas pode ser que, de repente, todo o processo epistêmico da produção da estigmatização se torna obsoleto, sem sentido, como hoje em dia a gente vê uma comparação completamente quase ridícula, né? Nos anos 70, a televisão era o único meio de comunicação, tinha 100% de Ibope. Hoje em dia você tem o streaming, você tem, né, o podcast, né? Você tem um mundo de lugar onde a tua atenção, a tua subjetividade é espraiada, né? A gente vive um espraiamento da subjetividade, né? Medida em que, ao mesmo tempo que tem profissionais que buscam o rótulo incessantemente, tem gente que diz: não, a gente não quer mais isso. O profissional que diz isso: não, não precisa disso, não. Não é que vai, que nem a nossa colega de encontro: ah, não, só vou guardar para mim. Vou guardar esse fruto podre para mim, essa hipocrisia. Não, aqui não tem mais, não é mais por aí. Não é mais por aí. Entendeu? Entendeu? Vamos pegar o Van Gogh e dizer que desde o começo ele era iluminado e pronto. Não precisa dizer que ele tirou a orelha dele porque ele era psicótico. Não, ele era iluminado. Ele tirou a orelha dele por uma performance. Entendeu? Ele é performático.
Entendeu? É, e acho legal isso que você está comentando, né? Eu lembro de uma paciente que chegou e ela, não sei, a pessoa que lhe entregou aquilo dizendo que ela tinha lá o seu autismo, seja lá como que tenha sido feito isso, e ela se agarrou aquilo de uma forma incrível. Assim, de, não, mas realmente é isso, eu vejo acontecendo comigo e aquilo outro, e realmente, né, se a gente está falando de psicólogos que vão procurar isso, imagina essas, né, das pessoas que vão chegar carregando isso e, não, e se despir disso vai ser tão, tão complicado, né? E, bom, no final ela conseguiu abrir mão disso, mas ainda foi algum caminho assim para chegarmos lá, porque chegou muito,
sim, né?
Muito, 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 muito enraizado, muito estereotipado e só que essa que eu acho que era a grande dificuldade, porque não era, não tinha todo o estereótipo, né? Então ela ficava em dúvida. Então, por esse caminho, eu acho que foi o mais, entre aspas, fácil, né, de conseguir trabalhar, mas é complicado, né? O quanto que, como trazendo o que você falou, né? A gente vai, na psicologia, ela vai mantendo isso para as pessoas. E aí, né? A gente realmente tem um trabalho muito grande para sair desse lugar, né?
Pois é, Hugo, né? Existe uma historicidade que a pessoa já traz a semente desse processo identitário nela, né? Já internalizado, né? Ela vai para o set terapêutico, seja ele qual for, sedenta de identificação. Se a gente não dá, que nem o médico, se o médico não dá o remédio e manda a pessoa fazer uma dieta e tomar chá, ele é um mau médico.
É, pois é.
Entendeu? Eu não acho que necessariamente a gente não tem que passar por cima da história, né?
Claro.
Talvez em algum momento falar para essa cliente que ela trabalhar o que é essa figura do autismo,
uhum,
é fundamental até para construir uma nova identidade, muitas vezes.
É.
O problema é que a pessoa às vezes vai fazer psicoterapia o resto da vida, 30, 40, 50 anos, e nunca isso vai ser desconstruído, ao contrário, isso vai ser cristalizado.
Cristalizado, sim.
Entendeu? A gente não pode negar a historicidade que a gente vive. Acho que não precisa uhum, ser tão ansioso, necessariamente, né? Mas assim, tem que levar essa ansiedade para a terapia. Mas assim, tendo essa historicidade, como é que é ter um certo humor, né? Para fazer um certo rigor também, uhum, demanda estudo, para desmoronar essa historicidade aos olhos e por meio do corpo do cliente, né? Seja ele qual for, seja ele um indivíduo, um casal, uma família, um grupo social, né? Não é assim. Porque eu sempre, não sei se eu gravei no outro podcast, tem uma frase que eu sempre falo: eu aposto com quem for, em qualquer clínica, se você estiver diante de uma pessoa, nas três primeiras sessões ela vai te perguntar: doutor, eu sou normal? É, mesmo que você não tenha doutorado. Entendeu? Porque fica tudo internalizado, tudo uma coisa só. É alguém que está cuidando da pessoa, doutor. Né? E a questão da normalidade é secular, né, gente? Não vai haver um apagamento assim, porque a gente quer. Senão a gente vai fazer do sujeito uma cobaia muito primária das nossas pretensões, né?
Uhum.
É claro que às vezes pode ter alguém que já vem com a cabeça aberta, já queira navegar diante das experiências da vida, mas em geral as pessoas vêm muito amarradas, muito escravizadas. Entendeu? Isso me lembra um pouco o livro que a gente estudou, né, Guilherme? Do texto de Anki, da Paul Preciado, né, no qual ele. A experiência trans, gente, eu considero uma experiência limítrofe de uma certa liberação a certos modelos, tá? Independente do indivíduo ser trans ou não ser, porque é uma certa parcela da sociedade, que não é muito grande, né? Mas ela consegue permitir uma revisão de todas as outras identidades, sexualidades, entendeu? E modos de vida. Eu acho que faz, assim, um furacão no processo de normalização. E de onde a gente se situa nessas escalas, né? E o Paul Preciado dizia, não, não quero, não sou o queer, né? Aí você pegando o queer, não é, não é nem a questão trans. O queer, ele diz assim, né? Não quero rótulo nenhum. Não quero que ninguém me rotule, não quero que um médico me dê a dose hormonal que eu tenho que tomar. Nem tenho, eu não estou fazendo apologia disso, porque a pessoa está ouvindo podcast pensando que eu estou elogiando. Estou descrevendo na situação que, aliás, é de um sério risco, como tudo na vida, né? Não, não quero. Não quero que um médico me libere para eu ser quem eu sou. Eu vou fazer a minha experiência hormonal do jeito que eu quiser, no processo que o Paul Preciado mesmo dizia que é de intoxicação voluntária. Entendeu? É um processo de risco na experiência da vida dele, na construção da subjetividade dele, e no contexto queer, no qual ou todas as outras, quase todas as outras identidades e sexualidades são monótonas. Se o cara se diz bissexual, se o cara se diz gay, se o cara se diz hétero, se o cara se diz, sei lá, são monotonias, né? O queer, ele quer a pluralidade, né? Ele quer se reinventar a cada momento, né? Dependendo da pessoa querer ser queer ou não, né? É nesse sentido que eu vejo que essas proposituras têm uma questão ética e epistêmica de renovação do processo de subjetivação, né? E acho isso muito estimulante para colocar todo mundo para pensar, né? Entendeu? E aí, obviamente, se patologiza tudo, porque se a gente for num olhar psicanalítico do século XIX, olha, essa pessoa tem um instinto de morte, borderline, não sei da onde, entendeu? Entendeu? Tem uma relação com a imagem paterna, né, mal resolvida, e fica numa relação de desafio com as forças estruturais da natureza e a ponto de se consumir. Gente, eu começo a falar assim, eu perco até o tônus muscular, entendeu? Eu vou invadindo um princípio de morte epistêmica, assim. Eu vou me desmanchando na minha poltrona aqui. Eu vou precisar tomar um banho de sais, entendeu? Um descarrego. Aqui na praia, eu moro em Santos, né? Precisa da tua mãe. Entendeu?
Só pra descontaminar, né?
Dessa fala modorrenta, sintomatológica. Todo respeito. Com todo respeito ao grande mestre Freud, né?
Ô, Freud.
Gente, o Freud não mudou nada
do consultório do Freud até hoje, hein, gente?
Oi?
A gente não mudou nada do consultório do Freud até hoje.
Gente, Freud foi um grande filósofo, né? É um cara. Um dos 20 maiores pensadores da humanidade. Quando eu ia falar 10, mas eu resolvi dar uma margem. 20, tá bom, né? Né? Mas essa hermenêutica infinita, sintomatológica, submissão, pseudo-afetiva, pseudo-acolhedora. Entendeu? Eu acho que, enfim.
Entendeu? Só reinventou a alma humana, né?
Entendeu? Enfim. Agora temos que tirar todos os chapéus para o Freud.
Temos.
Entendeu?
Se não fosse o Freud, a gente não estaria aqui hoje.
Sim, não. Fui ver o Museu do Freud lá em Londres. Eu fiquei estático, uns 40 minutos na sala lá. Né? Imaginar aquele clínico naquela sala. Né? Os últimos anos de vida dele, já com câncer, né? Enfim. Partilhas, pessoal? E também o podcast, eu acho que tem uma gestalt aí, né?
Tem. Me reflete muito, né, o quanto a psicologia, tendo sua base, um sintoma, né, ela complica um pouco as coisas, né? Porque, vamos lá, se a gente for pegar no cerne, o que é a psicologia, né? Mas assim, eu sou o microfone tá fechado. Ah, tá. Na base das coisas, né? A psicologia, ela é a ciência que analisa os comportamentos humanos, né? Quando nós ocupamos e comparamos, né, a psicologia, a medicina e a psiquiatria, né, nós adicionamos a isso, né, a noção de doença. Podemos falar, então, que algum comportamento ele é doentio? Ele tem, carrega, assim, um adoecimento? Porque, ao contrário, né, das doenças apenas fisiológicas, né, você tem claramente um marcador que você, hoje em dia, né, nós conseguimos acompanhar por exames de imagem, exames de sangue, né, medições por mais dos instrumentos. Mas o sofrimento psíquico, será que a gente consegue, então, encontrar o marcador da doença tão claramente por um exame que não precise ser interpretado? Né? Porque aí que entra a questão, né? O que é doentio ou não depende de quem vai interpretar. Quando nós estamos falando, então, de comportamento, né? Entre aspas. Aí já coloca assim, uma série de questões, né? Porque se é quem interpreta que decide, né? O que é, então, um comportamento doentio? Quem decide qual comportamento que é doente? Até alguns anos atrás, né? Cegueira era doença. Hoje em dia,
anos 90, gente. Pra quem não sabe, às vezes a pessoa tá escutando. Foi 94 ou 98? Alguém lembra? Uma pesquisadinha aí, né? Até 94, 98, a homossexualidade era a doença na Organização Mundial de Saúde, né? E tenho certeza que vários colegas nossos, quando deixou de ser doença, lamentou
de perder público.
1990 mesmo? Imagina, gente, faz 33 anos. Entendeu? Que um modo de vida, que uma expressividade, uma presença no mundo deixou de ser doença. Entendeu? Assim, e Guilherme, o que a psicologia cria? Ele cria a alma doente. Ele inventa a alma doente. Entendeu? E parte sempre desse crivo da negatividade, da doença negativa. Hein? É muito difícil o psicólogo se arvorar a fazer sagração da vida. Para ver a vida como performance, como uma experiência ética, virtuosa, de expressividade. Muito difícil. O primeiro movimento é a catalogação da doença. E fica nisso. Eu não acho, digo e repito, eu não acho que a gente tenha que dar um salto já, vamos fazer uma dança no mundo. Eu não acho que seja isso. Mas é que fica nisso. A maioria dos nossos colegas ficam mariposando ao redor da lâmpada do sintoma e da patologização. Entendeu? É uma dança muito monótona e muito macabra. Né? Essa é a figura epistêmica que dá para a gente pensar. Entendeu? Enfim. Enfim, é uma ciência, é um saber macabro e torturante. É, e que está muitas vezes do lado num processo que é socialmente patológico, é o processo da neurose. Entendeu? O bode expiatório de tudo isso são os psicóticos, né? São os delirantes, né? São até os sociopatas. Né? Que existem pessoas que têm uma perversidade muito, muito cristalizada, né? Uma frieza, uma indiferença na humanidade. Mas é difícil questionar os 90% de neuróticos, porque é a sensibilidade da produção em série. Alguém escuta falar em neurose doentia? É, neurótico patológico? Entendeu? Assim, consegue até dizer que aquela pessoa tem um comportamento que é desintegrador da família, aquela pessoa é muito recalcada. Entendeu? Mas ninguém enche a boca para dizer se neurótico é mesquinho, é tacanho. Como a gente enche a boca para falar do psicótico. Né? A neurose é uma nuvem cinza que paira sobre 90% da humanidade e que não cessa. Fica pairando essa nuvem cinza, estática, de apodrecimento, entendeu? Da vida como zumbis, né? As pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer, como diz a saudosa filósofa Rita Lee. É, e pessoas que não são mutantes, né? Passam a vida inteira estagnadas, né? Isso é uma experiência horrorosa. É um horror. Isso tem consequências sociais, consequências, isso é contaminante em termos de conduta, de exemplo para os filhos, para as pessoas que convivem com esses seres anódinos, opacos, sem graça. E a gente foi educado dentro dessas raízes, a gente traz isso. A gente traz isso, não tem como negar, né? Mas nunca se encara frontalmente a neurose como se encara os psicóticos, porque o neurótico, ele consome essa vida, essa vida modorrenta dele, ele produz, ele consome, né? Quando o psicótico não produz, não consome, dá trabalho com o psicótico. Dá trabalho, né? É trabalhoso, né? E dá emprego para a psicologia, né? Talvez seja muito menos rentável saber especificar se fosse investir nos neuróticos. Neurótico você dá um remedinho, entendeu? Dá um filme, um streaming para ele assistir, um jogo de futebol, um domingão na Globo, ele tá contente. É terapêutico. Mais alguma partilha, pessoal? Tem sentido o que eu tô falando, Hugo? Tem sentido?
Nossa, bastante. Eu tô encantado ainda com todos os adjetivos que você utiliza para descrever a psicologia. Seja pelo peso, pela intensidade. São adjetivos muito singulares, assim, encantadores. Por mais que você fale que são assustador, né? Ainda assim é muito gostoso de ouvir. Né? Sendo um psicólogo, ouvindo isso, né? Porque eu acho que as pessoas não conseguem realmente dar um certo peso para. A gente fica tão blasé com tudo que está acontecendo, né? Todas as coisas, que quando vamos falar sobre essas pequenas singularidades, ou até mesmo falado agora do streaming que você falou, acho que as pessoas não conseguem vislumbrar esse peso, sabe? E quando você fala dessa forma, para mim é gostoso. Chega a ser acolhedor, porque fala, cara, então realmente eu não enxergo só isso sozinho, né? A gente não tá, como você falou, né? Essa partilha aqui que estamos também é saboroso demais poder escutar isso e falar, cara, realmente não. É melhor do que escutar que é difícil, sabe? É melhor escutar de que é assim mesmo. Não, por que que é assim mesmo? Não, por tudo que você fala e da forma que você fala. Então, eu fiquei muito extasiado e muito, muito ali, movido e comovido com o que você falou. Faz sentido, sim, bastante, inclusive.
Então, você existe nesse processo de sintomatologização e patologização, se existe uma categorização que me atrai, talvez a única, é chamar o neurótico de monstro. Entendeu?
Uhum.
90% da humanidade é monstruosa. Né? Nós somos monstruosos.
Uhum, uhum.
Entendeu? E é uma monstruosidade maquiavélica, simulada, que direciona a sua metralhadora para os outros.
Uhum.
Entendeu? E para aqueles que estão na periferia da normalização, que são, né, o monstro central da normalidade, a família de propaganda de margarina, né? Entendeu? É a coisa mais monstruosa possível. Tem questões subterrâneas que essas criaturas, elas jamais vão ter acesso. Entendeu? E por incrível que pareça, todas aquelas minorizações raciais, culturais, sexuais, de identidade, que estão renegadas no mundo mais clássico, digamos assim,
uhum,
ao mutismo, à interdição, ao tabu, né? À exclusão, né? Estão comendo mingau pelas bordas e reinventando todas as escalas, né?
Os verdadeiros mutantes. Quando você falou isso, você trouxe a Rita Lee, nossa.
Sim. e deixando em polvorosa os adeptos do tradicionalismo piscina. Tem muita gente tradicionalista. É uma coisa inconfessável muitas vezes, né? Porque a gente no departamento de psicologia da universidade, num curso, é capaz às vezes de sentir que existe um incômodo das diferenças, né? A pluralidade, ela coloca em risco a própria existência a médio prazo da profissão.
Uhum.
Isso aí, pessoal.
Isso aí, mas pra mim continua sendo um deleite. Eu vou ser essa minoria aí que se agrada muito ao ouvir o que você fala, porque eu adoro. Acho que a coisa que eu mais adoro é a pluralidade. Acho que mostra exatamente o quão magnífico o ser humano é capaz de ser. Né? E não ser. E não é o ser humano, né? É como pessoas podem ser pessoas. Né? Muito mais do que o estigma, que o ser humano tem que ser algo, né? Pronto e único. Né? Somente aquele estereótipo. Não.
É o exemplo, né? Até uma liberalidade ideogramática, poética, é a flor de lótus que nasce das fezes do saber específico. Pluralidades são flores de lótus que nascem numa defecação histórica, assim. Né? A gente vive esse limiar, esse interstício entre as fezes e as pétalas da flor de lótus. Né? Esse é o psicólogo. Psicólogo é esse fiozinho, esse raminho entre a raiz que dá nessa defecação epistêmica e a flor de lótus que está se abrindo.
Eu tenho a concordar.
Gostou da poesia escatológica?
Eu não diria que é escatológica, né? Mas é representativa da condição. É ali mesmo, a gente tá na merda, mas conseguimos fazer alguma coisa ali, né? Ô, Fernando, muito obrigado pela sua presença. É sempre imagina. Bom conversar contigo.
Obrigado, Fernando.
Quem estiver escutando, quem quiser acompanhar, procura no Instagram fernandos.silveira, tá? fernandos.silveira. E meu e-mail da universidade é fernando.silveira@unifesp.br. fernando.silveira@unifesp.br. Instagram fernandos.silveira, tá bom?
Maravilhoso.
Sim.
E temos o YouTube do lançado no mundo.
Ah, é boa dica, Guilherme. A gente tem um encontro de estudos humanistas online que começou desde março de 2020 com a pandemia. Nós temos 125 vídeos de estudos que vão desde Vigiar e Punir, o texto de Anki, do Paul Preciado, Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, Ser e Tempo, volume 1 e 2, do Heidegger. Atualmente a gente está estudando os anormais do Foucault. Se inscreva-se no YouTube Lançado no Mundo. Você vai ter acesso hoje a 125 vídeos. E toda quinta às 17 horas a gente está fazendo um encontro de estudo. Se você quiser informações, entre em contato com o Guilherme do podcast, que ele vai te orientar, tá bom? Obrigado, Hugo. Obrigado, Guilherme. Continuemos. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.
Boa noite.